Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem, antes de mais, o termómetro fica já marcado pelo regresso de Diogo Lopes, jornalista de lifestyle do Observador. Está connosco de novo, Diogo. Bem-vindo.
É verdade. Muito obrigado. Muito obrigado.
Tiveste saudades nossas?
Passei estes últimos 2 meses a preparar este... Bastantes. Eu passei estes últimos 2 meses a preparar este direto daí também. Ter-me atrasado um bocadinho, por isso peço desculpa.
Até estás anasalado com tanta
emoção.
Lá em cima.
É verdade. É a minha voz de Natal.
Isto regressar no dia 24 de dezembro, há malta que faz tudo para dar nas vistas.
Diogo, vamos...
Ou então há malta que faz isto e se chama Pai Natal e que dá prendas. Não vou dizer mais.
Exato. Olha, vamos começar o termómetro pelas temperaturas mais elevadas, onde está um desabafo de Chrissy Teigen.
É verdade, esta é daquelas notícias que está no quente, não por ser boa, mas por estar a ser muito falada, principalmente lá fora, nos Estados Unidos. A apresentadora norte-americana Chrissy Teigen voltou a falar sobre a sua gravidez, que foi dramaticamente interrompida no passado mês de setembro, levando à morte daquele que seria o terceiro filho de Teigen com o cantor John Legend. Foi através de uma publicação na sua conta de Instagram que Teigen fez assim uma espécie de ponto de situação de como tem sido conviver com esta terrível realidade e revelou também que nunca mais iria tentar engravidar outra vez.
Sim, é uma história mesmo complicada. Ela e o John Legend têm mais 2 filhos, não é, Tiago?
É assim, a Luna de 4 anos e Miles de 2. Foi precisamente com o foco neles que Teigen terminou a sua mensagem, dizendo que, apesar dos contornos dramáticos, toda esta experiência, que Chrissy diz ainda estar a superar, ela e o marido e os 2 filhos acabaram por se unir ainda mais do que nunca, como forma de superar esta adversidade. Por isso, haja alguma coisa positiva que se consiga tirar deste momento menos bom.
Olha, bom Natal para o John Legend e também para a Chrissy Teigen. E agora vamos ao morno, Diogo, onde está Hugh Grant, ele que torceu o nariz a Bridget Jones.
É verdade, agora para tentar aligerar aqui um bocadinho o ambiente, se calhar começar a perguntar se temos aqui fãs do diário de Bridget Jones, do filme.
Temos. Estou a olhar para ela.
Sim.
Na altura, sim, diverti-me imenso na altura, com o primeiro.
Sim.
Também, Paulo,
pronto, olha, eu pessoalmente não lhe ligo assim em cavaco, mas é inegável, pronto, que é um dos filmes assim mais populares dos anos 2000 e foi também responsável pelo catapultar da carreira de René Zellweger, né, que virou estrela de Hollywood a seguir este trabalho, mas a verdade é que antes de ele ser concluído, porém, havia quem duvidasse das suas capacidades. Mas quem é que duvidava? Perguntam vocês.
Quem é que duvidava?
Não. Quem é que duvidava?
Quem duvidava?
Ah, obrigado, é obrigado, duvidava? Nelson, obrigado. O seu co-protagonista, Hugh Grant, parece que o príncipe encantado da personagem encarnada por Zellweger não estava propriamente a morrer de amores por ter sido ela a conquistar o papel principal desta comédia romântica. Num documentário recente da BBC, que é totalmente dedicado ao universo de Bridget Jones, Grant revela que, quando soube que a rapariga que iria fazer de Bridget era uma texana dos Estados Unidos, tudo aquilo lhe pareceu um bocadinho mais.
Bom, mas o que é que ele não gostava ao certo nela? Das capacidades de Zellweger ou da nacionalidade dela de ser texana, o quê?
Bem, na verdade, não era bem uma coisa nem outra, mas era um bocadinho das duas. Parece que Grant não estava nada convencido com o sotaque britânico que a atriz estava a usar nos primeiros dias de gravações. Ele chegou mesmo a dizer que parecia a princesa Margaret a falar.
Essa grande texana, maneira de não é?
Então, isso não é um bom...
Exatamente.
Isso até seria bom, não é?
Sim.
Pois, mas o pior é que depois eles chamaram na atenção para esta parecença e disseram que ela estava demasiado tensa e precisava de soltar um bocadinho e depois, segundo o Hugh Grant, ela passou a soar à princesa Margaret caso ela tivesse tido um infarto. Atenção, isto são palavras do próprio.
Acabou a coisa simpático.
Lá, é muito agradável.
Começou bem.
É, não é? A coisa, vá lá, acabou por se compor, felizmente, e os dois tornaram-se grandes amigos. Por acaso, Grant chegou mesmo a dizer que Zellweger é das poucas atrizes com quem ele contracenou, com quem ainda mantém um contacto regular. Ou seja, acabo por pensar, se calhar isto diz mais sobre o Hugh Grant do que sobre
a
Renée Zellweger.
Estava a pensar o mesmo.
É uma grande lição de vida com o Hugh Grant.
Olha, deixamos a Bridget Jones para trás e vamos até ao frio, onde falamos de Stella Tennant, a modelo que morreu, não é?
Exatamente, aligerámos um bocadinho o ambiente, pronto, para agora voltar a vir cá para baixo outra vez. Parece que poucos dias depois de celebrar os seus 50 anos de vida, a top model Stella Tennant morreu de forma súbita, como dizia no comunicado emitido pela família, junto à sua família mais próxima na sua Escócia natal. Contemporânea de estrelas como Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou Linda Evangelista, Stella tornou-se cúmplice de fotógrafos como Steve Maisel, por exemplo, mas também acabou por se apaixonar pela escultura e defender ainda um sem número de causas ambientais. Conhecida pelos seus traços andrógenos, Tennant conheceu o seu momento mais alto na moda na década de 90, desfilando nas passarelas para nomes como Karl Lagerfeld ou até mesmo Versace e ocupando as capas e páginas de revistas como a Vogue e a Harper's Bazaar.
Mas ela tinha uma ligação qualquer à nobreza britânica, não era?
Exatamente, é uma curiosidade não muito conhecida desta atriz, é que ela é descendente dos duques de Devonshire e muitos dizem que sempre conseguiu manter assim, um ar aristocrático no trabalho que fazia como modelo. Em 1998, no seguimento da sua primeira gravidez, Stella decidiu pendurar os saltos altos e reformar-se deste universo, mas a verdade é que depois, quase 5 anos mais tarde, viria a regressar para uma campanha especial da Burberry. Vivia há vários anos numa propriedade em Berwickshire com o marido, o fotógrafo francês David Lasnet, e os 4 filhos, Marcel, Cécilie, Jasmine e Iris.
Eu acho que ela de facto inaugurou essa tendência na moda destes rostos que são assim mais andrógenos, não é? Não imaginava.
Sim,
ela que
é verdade,
50
é verdade.
Anos.
É verdade, David Bowie também estreou assim um bocadito, mas pronto, não sendo um modelo assumido, se calhar ela acabou por marcar mais esta vertente do trabalho.
Muito bem, ficamos com o termómetro nesta véspera de Natal, trazido pelo Diogo Lopes. De resto, estou também com o Diogo Lopes e com o Gonçalo Correia amanhã no Isto Não Passa na Rádio. É um programa dedicado a canções de Natal e que tem uma emissão extra. Vai para o ar já amanhã, ao meio-dia, quando a malta estiver assim a caminho do peru assado ou de outro qualquer prato que seja.
Ou do bacalhau, ou do polvo.
O bacalhau é mais da consoada, não é? Acho que tenho ideia que no outro dia.
E a roupa velha, onde é que fica?
A roupa velha fica aí. No dia 25.
Epá, já são demasiadas coisas.
A roupa velha é na semana toda, até depois até o ano novo, praticamente.
Não é?
Diogo Lopes, um abraço. Bom Natal.
Força, um abraço.